Divino Ronaldo, a voz do campo.
E aí, família, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais um programa. Sejam muito bem-vindos. A partir de agora, o agronegócio está no ar. Vamos trazendo as grandes entrevistas do agro para vocês. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio, e juntos estaremos durante uma hora aqui falando dos grandes assuntos do agro. Hoje eu tenho duas entrevistas que eu tenho certeza você vai gostar. Primeira delas, com Ana Doralina Alves Menezes, médica veterinária, especialista em ciência e tecnologia de alimentos e atual presidente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. E a segunda entrevista, eu vou conversar com o Carlos Godoy, gerente de marketing para a América Latina da Biogênesis Bagu. E ele vai falar de uma grande preocupação. Com o fim da obrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa, muita gente deu uma relaxada no manejo e isso realmente tem trazido preocupações.
Roda no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo. Apresentação de Divino Ronaldo. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quinta-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Pessoal, falando sobre nutrição, recentemente saiu um trabalho da Embrapa Soja, no qual traz dados importantes relacionados à extração dos principais nutrientes das sojas convencionais e das sojas transgênicas. E o que dá para avaliar desse trabalho? Primeiro, as sojas transgênicas tendem a ter uma demanda duas vezes maiores quando comparada às sojas convencionais. Para se ter uma ideia, para se produzir uma tonelada de soja convencional, eu necessito de 80 kg de N, enquanto para produzir a mesma tonelada de soja de um E2X, por exemplo, eu necessito de 180 kg de N. E o que dá para a gente entender sobre isso? O manejo nutricional de ambas deve ser diferente. A gente tem que ajustar a necessidade de cada uma para que a gente consiga extrair o máximo potencial produtivo e atingir as altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
E agora, Luciano Alegre nos traz o Momento Agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. Nos últimos anos, o milho tem ganhado um novo protagonismo no Brasil, especialmente no Centro-Oeste. Se antes a cultura era vista como secundária em relação à soja, hoje ela começa a se consolidar como o pilar de uma nova cadeia industrial, o etanol de milho. Dois anúncios recentes reforçam esse movimento. A Planalto Bioenergia recebeu sinal verde para construir sua primeira usina de etanol de milho em Cristalina, Goiás, com investimento de 1,8 bilhão em duas plantas. A expectativa é que em até 18 meses a produção esteja em operação, com capacidade para transformar 500 mil toneladas de milho por safra em 200 milhões de litros de etanol, além de gerar subprodutos como o DDG e o óleo de milho, fundamentais para a nutrição animal e outros mercados. Já em Mato Grosso, dois gigantes do setor se uniram. A Mage e Impasa anunciaram uma joint venture para instalar até 3 usinas de etanol de milho, cada uma com capacidade para processar 2 milhões de toneladas de grãos ao ano. A primeira já está confirmada para Rondonópolis e outras duas devem ser definidas em breve, movimentando investimentos estimados em 2 bilhões de reais por planta. Esses projetos revelam uma tendência clara. O milho deixa de ser apenas uma commodity voltada para exportação e consumo interno e passa a ter papel central na transição energética, gerando biocombustíveis de baixo carbono e abrindo portas para novos mercados, como o SAF, combustível sustentável de aviação, e o biobunker para transporte marítimo. Estamos, portanto, diante de um possível novo ciclo para a cultura do milho no Centro-Oeste. A expansão das usinas de etanol não só cria uma demanda estável pelo grão, como também gera empregos, fortalece a logística regional e traz mais segurança de mercado para o produtor rural. O que antes era visto como safrinha agora ganha status de protagonista. E o milho pode se tornar o novo motor, de uma nova fase de industrialização e agregação de valor no campo brasileiro. Você está preparado para as mudanças? Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o arroba oLucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Valeu, meu amigo. Abraço para você. Até a próxima quinta-feira. Já vou para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cresol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cresol tem soluções financeiras para todos: pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cresol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1862. 92. Cresol, tudo começa por você.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Dando continuidade àquelas entrevistas que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, na Expo Inter, eu entrevistei a Ana Doralina Alves Menezes, que é médica veterinária, especialista em ciência e tecnologia de alimentos. E é a atual presidente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. E nós falamos de pecuária e de sustentabilidade.
Ana, o que é a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável?
A Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável é uma entidade multissetorial que atua, já foi criada há mais de 17 anos. A mesa é o local onde consegue se reunir todos os elos, os setores que fazem parte da pecuária. Desde os produtores rurais, eu sou produtora, represento a categoria, passando por indústria, insumos, restaurantes, varejos e restaurantes, terceiro setor, instituições financeiras, tá? Todos nós estamos sentados à volta da mesa, discutindo os assuntos, as temáticas e as agendas referentes à sustentabilidade da pecuária. Hoje, somos mais de 60 sócios dentro da mesa.
De que maneira essas pautas são colocadas em prática?
Essas pautas chegam na mesa, esses assuntos, as demandas ou a necessidade de algum posicionamento, de uma revisão, ou até mesmo de nós chegarmos a um denominador comum. Esse é o grande desafio. E ali internamente nós discutimos através dos grupos de trabalho, os GTs. Hoje nós temos quatro GTs em atividade: GT de rastreabilidade, GT clima, GT de terra e GT de bem-estar animal. Então os assuntos chegam e nós discutimos internamente dentro de cada GT, aprofundando aquela temática, aquela demanda, para que a gente consiga ter um entendimento entre todos, chegarmos a um denominador comum e podermos fazer uma comunicação externa, um posicionamento ou até mesmo uma sugestão da mesa. Um exemplo sobre isso foi o ano passado, quando nós entregamos ao Ministério da Agricultura a sugestão para o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos, o Plano de Rastreabilidade Individual. Surgiu de dentro da mesa todo o desenho detalhado do plano, o modelo do plano, foi entregue ao Ministério. A partir dali, o Ministério seguiu trabalhando baseado no plano de sugestão levado pela Mesa Brasileira.
Qual é a importância desta rastreabilidade individual? E de que maneira isso vai fazer com que a nossa pecuária fique ainda mais profissionalizada?
A rastreabilidade, ela é muito importante quando a gente pensa principalmente no viés sanitário, ou seja, a possibilidade e a necessidade, mais do que isso, de nós entregarmos para os nossos clientes, isso vale tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, a informação do produto que chega na gôndola, conseguindo com que a gente leve esse produto, a informação desse produto, dessa produção, até a sua origem. Isso traz transparência, reconhecimento, diferenciação e segurança alimentar, já que o Brasil hoje ocupa um espaço extremamente importante como o maior exportador de carne bovina do mundo. Nós precisamos dar esse passo para que nós possamos evoluir dentro do posicionamento e da valorização do nosso produto.
E qual que é a aplicabilidade disso diante de uma diversidade tão grande que nós temos na pecuária?
Então, hoje nós já temos o plano que foi lançado pelo Ministério da Agricultura no final do ano passado. Estamos dentro de um calendário de implementação do plano. Temos até 2032 para que ele esteja 100% implementado e que a gente tenha, a partir dali, banco de dados e informações validando todo esse processo. Mas, com certeza, o desafio hoje é conseguir levar o plano para cada estado e o estado entender as suas dificuldades, os seus gargalos e trabalhar junto aos diferentes elos do setor a nível estadual, local, para conseguir colocar isso em prática e no todo nós conseguimos chegar dentro da otimização ou da própria informação dentro do plano nacional.
Quando a gente fala em sustentabilidade, o que é uma pecuária sustentável?
A pecuária sustentável é... Eu vou falar muito sobre a minha opinião e o que nós da mesa preconizamos. Ela é o caminho para várias questões que hoje discutimos no mundo, né? Com relação à responsabilidade da pecuária, com relação às emissões, com relação quando se fala de mal da pecuária, a sustentabilidade, e a gente pratica isso para dentro da porteira, ela é o caminho, tanto para o produtor, trazendo para ele a identidade, a identificação, mas a oportunidade de evoluir em produção, em produtividade, sendo eficiente, respeitando, melhorando o que hoje ele já faz, né? A responsabilidade social disso, ou seja, manter esse produtor no campo, manter essa família, ter a continuidade disso, os jovens que vêm para frente para nos substituir no campo. Isso é ser sustentável, entregar um ambiente para essas próximas gerações em condições melhor do que eu recebi. Assim eu digo. E a questão econômica, ou seja, é um negócio, ele tem que deixar resultados, ele tem que ser viável, ele tem que deixar uma margem, ele tem que ser rentável. Então, a sustentabilidade passa por todos esses conceitos. O ambiental, do ambiente, da conservação, da manutenção, de passar o que eu recebi melhor, a questão de social, mantendo as próximas gerações no campo e hoje melhorar as condições de quem está no campo e a questão econômica, porque isso aqui é um negócio e ele tem que ser rentável.
Fala-se muito das emissões de gases dos bovinos. Como é que nós estamos em relação a isso? E como é que tem sido o contraponto em relação a essas afirmações?
Olha, hoje a gente tem muitos dados e informação que comprovam que realmente a sustentabilidade, ou seja, os sistemas que hoje a pecuária preconiza e usa muito, o Brasil é baseado em sistema a pasto. O quanto que nós temos ali a oportunidade de reduzir emissões, né? Vamos dizer assim, de conseguir chegar no balanço, né, correto, equilibrado, um balanço equilibrado, né? Isso é muito importante. Quando? Quando a gente usa as ferramentas, as tecnologias que nos são disponíveis e já estão sendo utilizadas. O melhoramento genético, o melhoramento das pastagens, dos pastos, recuperação de áreas degradadas, as integrações, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, redução da idade média de abate, maior peso de abate do país, isso tudo é uma realidade. E isso tudo vem mostrar que o quê? Nós conseguimos produzir uma carne de excelente qualidade, reduzindo emissões através das integrações e de sistemas onde a gente tem uma produção eficiente e mostrando que sim, a pecuária, ela faz parte do caminho, da solução para as mudanças climáticas e para a questão das emissões.
Agricultura é um concorrente da pecuária ou é um auxiliar na melhoria dos processos produtivos da pecuária?
A agricultura, ela é o impulsionador da pecuária. Onde tem agricultura, tem a possibilidade de se ter as integrações. E com isso, eu falo em sistemas mais intensivos, maior ganho de peso, otimização de área, melhoria do solo. melhoria do solo, o gado naquele solo, naquele ambiente, melhora a qualidade daquele solo, a composição daquele solo. Então, a agricultura e a pecuária é o casamento perfeito. As integrações vêm nisso, além de reduzir a questão das emissões dos gases de efeito estufa, o que é tão importante que a gente fale, comunique e busque cada vez mais otimizar esse casamento perfeito entre agricultura e pecuária.
Como é que nós estamos em termos de recuperação de pastagens degradadas?
Então, nós temos um plano nacional, né, para recuperação de áreas de pastagens degradadas. Inclusive, aqui no evento que a gente está tendo hoje, está tendo um fórum ali sobre isso, nessa temática, levando ao produtor, levando a toda a cadeia, as ferramentas disponíveis hoje, preconizando, né, a necessidade de nós evoluirmos, melhorarmos e recuperarmos áreas. Lembrando que hoje nós somos um dos maiores produtores, sendo que nós utilizamos, de produtores de carne bovina do mundo, sendo que nós utilizamos para isso 30% da nossa área, né? Então, o quanto que nós ainda temos para crescer, para evoluir, para otimizar a produção brasileira baseada a pasto.
Qual a importância de um fórum como esse, principalmente sendo realizado numa feira como a Expo Inter?
O fórum é muito importante porque nós reunimos, além dos sócios da mesa brasileira, o público e todo mundo que possa interagir, que faz parte desse ambiente, desse meio ambiente da pecuária e busca muito o viés da sustentabilidade. Ele ter vindo para o Rio Grande do Sul, para mim, me enche de orgulho porque sou gaúcha, mas ele mostra que a mesa brasileira ela está muito preocupada em entender as dinâmicas e os desafios de cada região deste grande universo chamado Brasil, que tanto nos traz de desafios pelas diversidades, pelas suas diferenças, mas cada vez mais pela necessidade de sentarmos, conversarmos, entendermos o que são os desafios e buscarmos juntos desenhar o caminho. Ou seja, de que formas podemos evoluir, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas, preconizadas. Então, o evento hoje vem para discutir a cadeia da carne bovina, a pecuária gaúcha, os seus desafios e ajudar a construir, colaborando com o futuro da pecuária do Rio Grande do Sul.
Qual é a mensagem que você deixa para os pecuaristas que estão nos ouvindo, nos assistindo?
A pecuária, ela é algo que vem do nosso coração. Quem é pecuarista sabe disso, o quanto que a gente tem envolvimento, porque ela não é simplesmente um negócio, né, por ser um negócio propriamente, mas ela envolve história, ela envolve legado, ela envolve responsabilidade. Então eu entendo, e aqui fica a minha convocação, para que todos os produtores façam a sua reflexão sobre a sua responsabilidade de você estar no campo, respeitando aquele ambiente, o que você vai passar para as próximas gerações, o quanto que nós temos que evoluir e ter o reconhecimento do nosso trabalho. E a gente só pode fazer isso junto. Somente junto é que a gente vai conseguir tudo isso. Exatamente isso. Obrigada pela oportunidade.
Vou fazer um intervalo comercial e em alguns instantes nós voltamos com mais entrevistas aqui no programa.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Uma das entrevistas bem bacanas que eu fiz foi com Carlos Godoy. Ele é gerente de marketing para a América Latina da Biogênesis Bagu. E existe uma preocupação muito grande hoje que, com o fim da vacinação contra a febre aftosa, muitos pecuaristas estão, assim, não estão tendo aquele capricho no manejo e algumas outras vacinas estão deixando a desejar. Então, acompanhe essa nossa prosa e fique por dentro. Carlos, o Brasil finalmente tem zonas livres de aftosa sem vacinação. O meu estado de Goiás é um desses estados. A agrodefesa está muito preocupada em Goiás, porque muitos produtores, a partir do momento que pararam de vacinar para aftosa, pararam de vacinar para outras coisas também, mudaram o manejo, inclusive a vacina da raiva. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso.
Muito bem, Vino. Sem dúvida nenhuma, acho que o Brasil passa por um momento de transição, né? E essa transição não só na ordem de leis e regras, mas também na ordem cultural. O pecuarista brasileiro, hoje, ele tem várias características que são marcantes, né? Principalmente quando você olha para o centro-oeste, centro-norte do Brasil, onde você tem, existia uma cultura da obrigatoriedade da vacina, então você chegava a vivenciar muito aquela questão, né? Ah, maio e novembro são épocas de vacinação, então você tem que fazer, levar o gado para o curral, fazer a prática da vacinação da febre aftosa e você aproveita para fazer a aplicação de outros medicamentos que viriam ali a trazer a prevenção ou o próprio tratamento aí em casos de enfermidades, infestação parasitárias e assim por diante. Outros lugares como o sul do Brasil, você tem uma cultura um pouco diferente. Por quê? Porque você tem a dependência, né, e o costume obrigatório, além de ter que fazer a vacina, você tem que colocar o gado no curral porque você tem uma carrapato dependência, vamos dizer assim, uma infestação ectoparasitária, onde você é necessário que você faça, leve o animal para o curral, faça toda a aplicação de produtos para você não ter prejuízos aí de ordens econômicas e tudo mais. No norte do Brasil você não tem a carrapato dependência, então você tinha somente essa cultura da obrigatoriedade da aplicação de vacina, fazendo o restante. Agora, passado tudo isso, que o Brasil hoje é uma zona livre de aftosa sem vacinação, existe um ponto de atenção muito importante. Por quê? Principalmente se tratando de centro-oeste e centro-norte, onde você não tem mais essa obrigatoriedade, e o pecuarista entende que, por não ter obrigatoriedade, então semana que vem eu coloco o gado no curral, ou mês que vem, e você foge a uma orientação, a um calendário sanitário que se faz muito necessário. Né? Por quê? Porque se você não levar o gado mais para o curral em maio, em novembro, ou outros meses que são estratégicos dentro de um calendário sanitário, você corre o risco de você ter enfermidades que afetam diretamente ou que vão acarretar em prejuízos econômicos e produtivos muito fortes. Né? Você tem aí doenças, vamos dizer assim, invisíveis, como as doenças respiratórias, as doenças reprodutivas, né? As clostridioses, a raiva, né? Que são enfermidades, são zoonoses que acometem, trazendo prejuízos que, além da mortalidade, podem trazer outros prejuízos que, principalmente, são afetados em termos de índices, quedas no índice de produtividade. Então, fazer e ter fazer a conscientização de que usar o calendário sanitário estratégico de maneira correta é importante, porque pode ser que você não veja o seu animal morrendo por uma raiva ou por uma clostridiose, mas animais que deixam de se reproduzir, animais que você vai perder a fêmea de dar um bezerro todo ano, né? Questões respiratórias, animais que vão para o confinamento e chegam ali com doenças respiratórias, tudo isso causa prejuízo. E o simples fato da conscientização de você fazer o uso de uma vacina, fazer o uso de um calendário estratégico, faz toda a diferença e impacta diretamente nos resultados do índice produtivo brasileiro.
E o produtor tem que entender que lutamos tantos anos por isso, né, para conquistar esses índices, esse status e conquistar esses mercados também que podem vir a ser perdidos, né?
Com certeza. O Brasil hoje, os holofotes do mundo estão, né, em cima do Brasil. Por quê? O Brasil hoje, agora esse ano, foi reconhecido como uma área com selo, né, de certificado de área livre de aftosa sem vacinação. Isso abre um novo patamar de visibilidade para o mercado a nível de exportação, né? Hoje, praticamente, nós temos aí 15, 20% do nosso rebanho sendo levado para fora a nível de exportação. 70, 75% está no mercado interno. Isso mostra uma avenida, né? Uma estrada de oportunidades aí, né? A gente brinca, né? Que se a China começar a aumentar em 3, 4% aí a compra de proteína animal, nossa, vai faltar gado no Brasil, né? A gente tem que aumentar significativamente os nossos índices de produtividade para a gente conseguir atender essa demanda. E quando a gente olha para essa avenida de oportunidades, nós temos que pensar exatamente na conscientização e na elevação dos índices produtivos. E tudo isso passa por isso, por uma mudança cultural de utilizar um calendário sanitário adequado em se tratando de sanidade, aspectos nutricionais, ou seja, a gente buscar otimização, excelência, né, em produtos, em tecnologias que visem, né, auxiliar o produtor, o pecuarista brasileiro a produzir de maneira mais eficiente.
Como é que você vê a gestão da pecuária hoje? Porque nós temos intensificado mais, colocado mais gado em menos área, produzindo mais rápido, atendendo exigências como a da China, por exemplo. Como é que você vê esse momento da pecuária e como você enxerga isso no médio e longo prazo?
Eu acho que a visibilidade que nós precisamos ter da pecuária hoje, ela pode ser ilustrada em uma pirâmide, né? Então você tem a base da pirâmide, onde nós temos aí os pequenos produtores, vamos dizer assim, de gado, que tem uma fatia bastante grande. O meio da pirâmide hoje representa quase que 70% do rebanho brasileiro, né? São baixa e média tecnificação, e nós temos o topo da pirâmide, onde são as propriedades, as fazendas altamente tecnificadas, que correspondem a 15, 20% do rebanho. O topo da pirâmide não é o problema, né? Essas fazendas hoje já trabalham como empresas, elas têm uma gestão pecuária bastante eficiente. Agora, o meio da pirâmide e a base da pirâmide é sim o nosso ponto de atenção. São esses produtores ou esses pecuaristas que sobrevivem dentro de uma pecuária e necessitam de apoio, auxílio, conscientização para cada vez mais tentar ou precisam implementar tecnologia dentro dessa produção. E aí vem o grande desafio, né? Você conseguir fazer com que esses produtores tenham a consciência do topo da pirâmide, né? Para que eles entendam como negócio, como empresa, né? A produção de carne, a produção de proteína animal de maneira eficiente. E eu acredito que agora, nos próximos anos, isso vai se tornar cada vez mais necessário, que tanto a base como o meio da pirâmide passem a implementar tecnologias, né, façam realmente a conta, o cálculo ali na ponta do lápis, para que a gente consiga ter de maneira mais eficiente, né, o índice de produtividade que os países de ponta têm, como Estados Unidos, como praticamente a Austrália, né, fazem, né, de maneira bastante eficiente a produção pecuária.
Vou fazer um intervalo comercial. Voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista.
Eu estou entrevistando aqui no programa o Carlos Godoy, gerente de marketing para a América Latina da Biogênesis Bagô. Como é que você vê o processo de recuperação de pastagens hoje no Brasil?
Hoje é o grande desafio, né? Nós somos hoje, a nível territorial, um país de dimensões continentais, onde você tem muito pasto, só que com muita baixa qualidade. Por outro lado, a gente vem altamente demandado a tecnificação e a intensificação de pastagens, né? O próprio confinamento hoje a gente vê como uma saída, né? Uma zona de fuga para que você possa otimizar e utilizar a tecnologia de maneira eficiente. Só que, em contrapartida, você também tem agricultura comendo pela beirada. Tipo assim, hoje você vai fazer a conta, o pecuarista ele fica ali, né? Fala assim, poxa, a minha terra para agricultura ela vale mais do que eu produzir proteína animal. Então, de que maneira eu vou buscar eficiência? Desde que eu consiga ter dentro de um hectare de pasto bem implementado, tecnificado, e produzir uma proteína animal, um quilo de carne, de maneira eficiente. Se eu não conseguir fazer isso, com certeza a agricultura vence, né, na ponta do lápis. Então hoje o pecuarista, principalmente, como eu falo, o topo da pirâmide, ele consegue fazer esse cálculo e consegue converter para que a pecuária seja, né, tão competitiva como a agricultura. Tudo passa pela gestão. Se você tiver uma gestão eficiente, você consegue ter um produto mais eficiente em termos de proteína animal, tão quanto a agricultura.
Aqui na Expo Inter eu ouvi muito falar de pecuária sustentável. Qual é o papel da sustentabilidade na pecuária?
Hoje a sustentabilidade ela está praticamente um dos pilares de sustentação do agronegócio. Se você falar em agricultura e pecuária hoje sustentável, você mira para uma série de outros fatores que são extremamente importantes e não só discutidos pelo pecuarista, mas sim por toda a classe, por todos os stakeholders, vamos dizer assim, as pessoas envolvidas no processo. Hoje se fala muito em uma só saúde, né? Que é a tríade lá, saúde ambiental, saúde animal e saúde do ser humano. Isso está totalmente atrelado à questão da sustentabilidade, seja na pecuária, seja na agricultura, né? Quando você cria esse universo, essa tríade, né, responsável e equilibrada, você consegue ter sustentação, você consegue manter, né, o negócio a longo prazo. Então, tudo isso hoje, a nível de tecnologia, implementação de tecnologia, seja na sanidade, na nutrição, né, que são os dois grandes pilares aí hoje do business, são, sem dúvida nenhuma, o fator que gerar sustentação. Sem dúvida nenhuma, fazer pecuária hoje, você não pode pensar no curto prazo, você tem que pensar no longo prazo. E pensar no longo prazo é adotar medidas, né, tanto de caráter nutricional, de sanidade, de bem-estar, que vão realmente dar todo esse pilar de sustentação que a pecuária precisa.
A Biogênese tem feito um trabalho de educação, de conscientização do produtor rural e, em especial, dessa nova geração de pecuaristas que está surgindo aí com a sucessão?
Exatamente. Esse foi um tema bastante discutido aqui na Expo Inter essa semana, né? O processo sucessório hoje das fazendas, ele tem uma corresponsabilidade não só do pecuarista, do produtor, mas em si de todos os elos envolvidos na cadeia. A indústria tem um papel fundamental nisso, né? Antigamente a gente chamava extensão rural, hoje em dia a gente fala muito em extensionismo tecnológico. O que é isso? Governo, iniciativa privada, indústria, né? Auxiliar o produtor, o pecuarista, tanto o pai, o avô, mas também o neto, o filho, a levar adiante, né, de uma maneira sustentável, tudo aquilo que foi aprendido, implementando tecnologias, implementando conhecimentos, né, que são trazidos por esses parceiros. Hoje, o laboratório, a indústria de nutrição, a indústria de sanidade tem muito a contribuir, né? Capacitação, treinamento, conhecimento de novas tecnologias, novas moléculas que podem ser trazidas para esse pecuarista, para esse produtor, para esse novo pecuarista, né? Para ser implementado de maneira mais eficiente, mas, vamos dizer assim, dentro de um nível de educação muito mais facilitado. Porque geralmente os nossos avós, os nossos pais, tinham um nível de desafio para entendimento, né, muito maior do que hoje. Né? Hoje o filho, o jovem, consegue entender com muito mais facilidade, os recursos são muito mais disponíveis, né, para que você possa utilizar. Hoje o recurso da internet, da inteligência artificial, é muito factível e pode ser implementado de maneira mais ágil, para que, de forma mais ágil, você transforme esse conhecimento em eficiência produtiva.
Então é possível fazer uma boa gestão na pecuária? Porque fala-se muito nisso. Você falou ainda há pouco, precisa-se de ter gestão. Mas muitas vezes parece que é um negócio meio difícil, até meio distante. É possível, então, fazer gestão sem muita dificuldade?
Com certeza, né? Assim, já quando você escuta ou você assiste uma palestra do Antônio Schacker, por exemplo, falando de eficiência produtiva, de gestão dentro da fazenda, de maneira fácil, entendível, né? Ou às vezes a gente escuta, assiste uma palestra, você fala, poxa, que legal, entendi, como eu vou aplicar isso, né? E muitas vezes você tinha uma geração que não compreendia isso. Hoje, as novas gerações, como eu falo, os novos pecuaristas, os pecuaristas jovens, eles conseguem assimilar isso, implementar e principalmente compartilhar, né, com os outros elos da cadeia, porque a pecuária ela não é tocada, não é gerida sozinha, né? Você tem hoje aí uma equipe e um time que vai fazer realmente a gestão funcionar. Você envolve peão, você envolve capataz, gerente de fazenda, o tratorista, todos os elos da cadeia, o consultor, para que juntos vocês tomem as melhores decisões baseadas em informações e essas informações elas são convertidas realmente no resultado na prática, na eficiência, seja ela no ganho na reprodução, seja ela na parte de acabamento, de terminação, né? Ou seja ela no manejo como um todo da propriedade. Então, a implementação de tecnologia entendida, de fácil entendimento, ela se converte em produtividade.
Só que para isso tem que ter uma boa gestão de pessoas, né?
Com certeza. Pessoas, né? As pessoas movem o mundo, sem dúvida nenhuma. A gestão de pessoas ela vai muito além de administração, de entendimento. É uma filosofia, envolve emoção, envolve raciocínio. Então, tudo isso faz com que a maneira como as pessoas assimilam, como os profissionais assimilam o conteúdo e convertem isso em informação, né, de uma maneira que seja facilmente comunicável. Né? A comunicação é tudo. Você é um comunicador, nós estamos aqui passando informação para as pessoas. O fato de você assimilar e transmitir isso ou colocar em prática, né, é o grande diferencial que necessita ser entendido e necessita ser facilitado para que a aplicabilidade na prática, né, ela seja executada.
Para a gente finalizar, eu gostaria de voltar lá no início da nossa conversa. Deixa uma mensagem para o pecuarista que precisa de dar continuidade naquele processo de manejo, de vacinação, de cuidado com os animais.
A mensagem principal que eu acredito que nesse momento seja muito válida é de que o pecuarista, o produtor, não se engane, não se ilude, né? O fato de não existir mais a obrigatoriedade de uma vacina contra a febre aftosa não exime a responsabilidade que o pecuarista tem hoje num rebanho de quase 200 milhões de cabeças que o Brasil tem, de não fazer nada. A gente precisa sim aplicar tecnologia, utilizar sanidade, utilizar produtos com eficiência que vão trazer resultados, mesmo que invisíveis ao curto prazo, né? Você fazer uma vacina contra a clostridiose, né, o famoso carbúnculo, não é o raio, né? Não é a cobra. Muitas vezes uma enfermidade como uma clostridiose, como uma raiva, ela mata, ela dizima rebanhos e achar que não é nada, isso custa. Uma cabeça hoje, pensando num rebanho de quase 200 milhões de cabeças, né? Se você converter isso daí em números, se tornam cifras extremamente impactantes a nível de produtividade. Então, vamos vacinar, vamos prevenir, vamos cuidar do nosso rebanho para que a gente continue sendo exemplo para o mundo.
O recado foi dado. Não depende do governo, depende de você. É cada um fazendo a sua parte para melhorar ainda mais essa pecuária brasileira que traz tanta alegria e tanto orgulho para a gente. Eu estou aqui direto da casa da Biogênese Bagô, aqui na Expo Inter 2025. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Aquele abraço grandioso para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.